bem-vinda ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Eu sou o Fernando Koenig, membro da Juventude Rosa da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Santa Catarina. Para o episódio de hoje, contamos com a presença da doutora Ana Cristina Heftin, médica geriatra e paliativista que trabalha na clínica CATES, em Lages, Santa Catarina. E hoje vamos conversar sobre câncer de mama metastático, quando realizar os cuidados paliativos. Doutora Ana, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Esse é um tema, né, que, embora não seja o nosso dia a dia, né, ninguém gosta muito de falar sobre isso, mas é um tema que a gente precisa assim, discutir, porque é de suma importância para as pacientes que estão em tratamento de câncer de mama. Então, eu gostaria de te agradecer. Vamos hoje, então, conversar um pouquinho sobre o câncer de mama metastático e os cuidados paliativos. E vamos começar falando, então, um pouquinho sobre o câncer de mama metastático. Né? A gente sabe que o câncer de mama metastático é aquele câncer de mama que acabou se espalhando, né? Não está mais na mama e na axila, ele também está em outras partes do corpo, outros sítios, né? Ossos, pulmão, fígado, enfim, outros órgãos à distância. E isso, claro, né? A gente diz que esse é um câncer que tem muito tratamento ainda para ser feito, né? Mas é um câncer que requer cuidados especiais. E nesse ponto é que eu gostaria de conversar com você sobre esses cuidados paliativos, para aquelas ouvintes que não sabem o que é, o que são os cuidados paliativos, gostaria que você conversasse, desmistificasse um pouquinho sobre essa especialidade médica que vem ganhando cada vez mais espaço aí nos dias atuais.
Olá, Fernando. Olá, todo o pessoal da Sociedade Catarinense de Mastologia. Agradeço muito o convite, né, de receber uma não mastologista e não oncologista também para conversar sobre esse tema tão, tão especial. E você falou assim, né, no começo, que é algo que não é algo que a gente gosta tanto de falar, né, não faz parte do que mais se busca, né, digamos assim, enquanto especialistas, né, que estão tratando essa patologia. Mas eu começo a minha fala assim, trazendo que conversas difíceis, elas devem ser precoces, né? A gente deve adiantar essas situações, porque a gente consegue conduzir melhor essas situações também, né? E assim, falar sobre cuidados paliativos, por mais que hoje, né, eu sou jovem, eu estou no começo da minha carreira também, eu já tenho contato com cuidados paliativos desde o meu primeiro ano de residência em clínica médica, assim, né? Acho que foi por isso que eu escolhi trabalhar com essa especialidade também. Mas eu sei que falar essas duas palavras, né, cuidados paliativos, assusta, né? Ela traz a impressão, sempre traz uma associação com morte iminente, com uma expressão que eu, assim, evito ao máximo, que é não tem mais o que fazer, né? Ou que é reservado a pacientes que realmente estão bem próximo do fim da vida, né? Então, o primeiro ponto é trazer melhor esse conceito, né? O que são os cuidados paliativos? A gente tem os cuidados paliativos como especialidade médica, né? Existe sim esse registro de qualificação e especialidade, mas eles são uma meio de cuidado que podem ser exercidos por outros profissionais, não paliativistas também, né, mas que trabalham com pacientes que necessitem dos cuidados paliativos. E como que a gente define os, né? Seria uma abordagem multiprofissional, né, não apenas médicos, né, mas toda a equipe multiprofissional vai estar inserida nesse cuidado. Também algumas sociedades trazem a definição como cuidados holísticos também, que eles visam promover, né, tanto para pacientes adultos quanto pediátricos, um controle impecável de sintomas, né, e uma melhor qualidade de vida para pacientes que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, sejam elas oncológicas ou não. E além disso, eu acrescentaria também que um outro papel fundamental dos cuidados paliativos nesses contextos é de melhorar a comunicação, né? A comunicação, ela é um dos grandes entraves nos diagnósticos difíceis, né? Nas doenças que ameaçam a continuidade da vida. A gente sabe que muitas vezes a gente esbarra nisso, né? Na hora de passar informação para um familiar, para um paciente, para conduzir melhor esse caso também. Então, o paliativista, né, e os cuidados paliativos entram aqui. Controlar melhor esses sintomas, né, trazer qualidade de vida e melhorar a comunicação nesse cenário.
Eu acho que, inclusive, até a comunicação dos próprios familiares com a situação, né? Com o médico e até mesmo com a pessoa que está recebendo os cuidados paliativos.
Exato. Então, quando eu falei que essas conversas de TTV devem ser precoces, né? Eu trago aqui um outro ponto, é que assim, a gente, claro, nós vamos falar hoje, né, sobre, no caso do câncer de mama metastático, mas os cuidados paliativos, eles devem caminhar em conjunto com os tratamentos curativos, né? Porque se eu falo que eu quero melhorar controle de sintomas, né, melhorar a qualidade de vida, muitas vezes é o paciente que acabou de receber um diagnóstico, né, que está iniciando uma linha de tratamento com potencial curativo, sim, mas que ao longo desse processo ele vai ser bombardeado às vezes por efeitos adversos de terapias necessárias, né, mas que vão trazer algum desconforto, né, é um paciente que vai estar em sofrimento psicológico, em sofrimento espiritual, uma família que vai estar com dificuldade para compreender tudo isso. Então, os pacientes se beneficiam dessa abordagem desde o início, né, da sua caminhada diante de um diagnóstico desses.
Perfeito. Então, como você mesma disse, então, não necessariamente a paciente precisa ter uma paciente metastática ou precisa ter uma doença incurável para ter o contato com o médico paliativista, né? É isso?
Perfeito, exatamente. É isto que nós buscamos, essa bandeira que a gente quer levantar, sabe? Porque ainda hoje o cenário é que o paciente é encaminhado para um paliativista, né? Seja independente do ambiente, seja nível hospitalar, né? Ou para fazer uma avaliação ambulatorial, já no momento de fim de vida, de terminalidade de doença, de fim de vida mesmo, né? Quando o controle de sintomas é muito mais difícil, né? Quando às vezes a compreensão sobre tudo que aconteceu ainda está um pouco complexa para todos, né? E aí o paciente é como se ele tirado de uma sala e colocado na outra, né? Isso para o paciente traz muito sofrimento, assim, sabe? Agora não é mais aqui, agora não é mais um oncologista, agora não é mais um mastologista, agora é o paliativista, sabe? Essa transição é sofrida, assim, para o paciente, né? Então, feito de maneira conjunta, né, como eu vinha falando, assim, o paciente que, junto das suas consultas periódicas com o seu médico assistente, né, com a sua quimioterapia, com os seus exames de rotina, para avaliar a progressão da doença ou não, ele também fazer esse acompanhamento conjunto, né, isso seria o cenário ideal.
Perfeito. E isso, uma dúvida que me surgiu agora, eu me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que hoje em dia ainda não é assim, né? Realmente é o que você comentou antes, que essa divisão parece, né? Claro, não que alguém vai abandonar o paciente, não é isso, né? Mas o que você falou de ser uma etapa hoje muito usada como se fosse o final, né? Quando chega ali no final é que eu vou encaminhar para os cuidados paliativos, então isso acaba sendo uma falta de informação de nós médicos, ou ainda é cultural isso no Brasil, em outras partes do mundo talvez seja um pouco diferente. O que que tu me diz disso?
Eu acho que eu vejo como cultural também, acho que um pouco de desinformação, assim, se a gente for ver. Eu me formei em 2016 na faculdade, né? Eu não tive contato com cuidados paliativos na faculdade, né? Eu fiz a minha residência num hospital, né? No Hospital de Clínicas da UFPR, em que o serviço de cuidados paliativos estava bem inserido, né? Um serviço forte, então aí que eu realmente fui ter mais contato, mas eu sei que em outros hospitais, ainda mesmo hoje, a realidade não é essa, né? Então, a gente tem muito, pensando assim, num modelo, talvez eu diria paternalista, mas aquela questão de assim, buscar a cura. É óbvio que a gente quer curar os pacientes, né? Mas existem situações em que isso não é possível, né? E a gente deve continuar cuidando, que é o que se fazia nos primórdios, né? Em que os pacientes morriam de infecção, né? De situações assim, em que quando não era possível curar dessa forma, se cuidava, né? E é isso que a gente deve continuar fazendo. E acho que muito do trabalho multiprofissional, assim, nós como na nossa formação médica, a gente não tem isso tão presente, né? De ver o papel das outras especialidades, né, em saúde também, cuidando desse paciente, né? Ou de vê-lo que, ah, agora não tem mais o que fazer, então é isso aí, assim, né? Essa é a realidade. Eu vejo ainda os pacientes sendo conduzidos dessa forma, né? Mas se a gente, como eu falei, num cenário ideal, trazendo os pacientes para contato, né, com o paliativista de maneira mais precoce, ou capacitando os profissionais não paliativistas a cuidar dos pacientes dessa forma, a gente teria melhores desfechos, né? Tem trabalhos interessantes, tem um trabalho que foi publicado no New England há alguns anos, que avaliou pacientes com câncer de pulmão, doença avançada, e viu que os pacientes que foram encaminhados para o acompanhamento com cuidados paliativos, ao longo do tratamento, tiveram mais sobrevida do que aqueles que não foram. Por quê? Porque tiveram menos efeitos colaterais, tiveram um acompanhamento, um suporte multiprofissional mais forte, né? Foram poupados de outras situações, né? Não foram necessariamente curados de suas doenças, mas tiveram mais sobrevida, né? A gente está falando de qualidade de vida e isso foi evidente que até sobrevida em alguns casos foi maior também.
Muito bom, muito bom. E você nota que há também esse preconceito, digamos assim, por parte dos pacientes ao receber a notícia que você vai ser encaminhado para o paliativista, ele já encara aquilo como algo, poxa, chegou ao meu fim, ou não?
Eu vejo que sim, porque essa é muito a informação que circula, assim, né? Que é que o cuidado paliativo é prêmio de consolação, né? Que é o não ter mais o que fazer, né? Que é o fim da linha, assim. Então, isso já começa como um tabu na hora de encaminhar o próprio paciente, né? Então, faz parte, acho que, do profissional que encaminha, desmistificar isso desde o começo, assim, sabe? Por que que tá encaminhando, né? Qual que é o objetivo com isso, né? A gente entender o que que o... Quando a gente fala de comunicação de notícias difíceis, assim, a maior parte dos protocolos a gente começa, além de preparar o ambiente, mas entendendo o que que o paciente entende sobre o assunto, né? Então, eu acho que isso vale para esse encaminhamento também. Assim, ó, eu vou encaminhar você para esse profissional. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que que faz o paliativista, né? O porquê da gente estar encaminhando, né? Trazer isso com verdade, assim, né? Expondo a realidade, mas com algo que vem para somar.
Perfeito, perfeito. Acho que cabe justamente no nosso tema aqui, que é desmistificar esses temas que são pouco abordados. Muito legal, Ana. Você falou, então, da equipe multidisciplinar, né? O médico paliativista, então, não necessariamente ele vai ser o oncologista ou, né, enfim, o mastologista, eu sei que tem intensivista, enfim, conta um pouquinho quem que é o médico paliativista e também quem faz parte, né? Você me falou da multidisciplinaridade, quem mais que cuida, faz parte da equipe de cuidados paliativos?
Então, assim, o médico paliativista, né, ele pode ser um médico que tenha outra especialidade, né, como no meu caso eu sou geriatra, né, eu fiz residência em clínica médica em geriatria e fiz pós-graduação em cuidados paliativos, e eu hoje, eu não atendo, eu, claro, tenho uma vivência muito do paciente longevo, grande idoso, né, com demência avançada dentro da geriatria, mas eu também trabalho com pacientes oncológicos, com pacientes com doenças neurodegenerativas em outras faixas etárias também. Tenho colegas intensivistas que fizeram formação em cuidados paliativos também, afinal de contas, né, a linha entre o cuidado intensivo e o cuidado paliativo, né, num grande doente é tênue também. Colegas neurologistas, oncologistas, tenho colegas clínicos, né, que fizeram a formação diretamente em cuidados paliativos. Então, independe da área, né? Tenho colegas de diversas outras especialidades que trouxeram esse cuidado para a sua rotina e cuidam de outros pacientes. Na formação, né, multiprofissional em cuidados paliativos, ela existe para todas as áreas da saúde, né? Na formação que eu tive contato até com profissionais do serviço social, né, que fizeram a formação também, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? São todos, toda uma equipe somada vai beneficiar muito esse paciente, né? A gente trabalhando em conjunto, seja para adequar a dieta, adequar a via de, né, a consistência da dieta, ao melhorar o ganho funcional, né, com os exercícios físicos possíveis
Ao
para esse paciente
social, ao
também,
paciente, aos
o suporte.
familiares.
Então, de fato, assim, todos os profissionais da saúde podem fazer essa formação também complementar para agregar a esses cuidados. Quando a gente pensa assim em uma equipe, né, de cuidados paliativos, existem diferentes linhas de complexidade, né? Mas seria fundamental que, se a gente pensar, por exemplo, num hospital de maior porte, um hospital terciário, né? Existem diferentes equipes que podem atuar, mas pelo menos, né, um médico com formação, uma enfermeira também com formação que vai organizar, né, o suporte ao paciente, né, as linhas de atendimento. E isso vai depender do tamanho, né, da necessidade do hospital, né, do serviço ambulatorial. Mas idealmente que tenha um médico com essa formação e uma enfermeira também, né? Existem locais que vão trabalhar com o sistema de interconsulta, assim, né, de fazer avaliações pontuais para outras especialidades e assim direcionarem, né, os cuidados, auxiliando os outros especialistas. Já um serviço que contemple mais profissionais vai conseguir, falando, né, no ambiente hospitalar, ser o responsável, né, ser o médico assistente desses pacientes, internar diretamente para essa especialidade, né? Então, varia de acordo com a complexidade do local, né, com o tamanho, com a demanda, né? Mas se a gente pensar no nosso país, assim, número de hospitais de alta complexidade, né, e números de diagnósticos, assim, de pessoas, né, com diagnósticos de doenças que ameaçam a continuidade da vida, a gente que sabe que existem poucos profissionais com formação, né, técnica.
Eu vejo que essa é quase que uma exclusividade de cidades maiores, assim, né? Então, cidades pequenas realmente não têm esse suporte, esse cuidado. E como você mesmo falou, não necessariamente necessita ter um centro de oncologia para se ter um médico paliativista, né? Tem inúmeras outras doenças que também são tratadas por um paliativista. Legal, Ana. Uma dúvida, né, que a gente vê no tratava falando agora um pouco mais de câncer, né, no caso de câncer de mama, é a questão de novas drogas, né? Então, cada vez mais a gente tem novos tratamentos, novas medicações que são criadas e que para essas pacientes metastáticas a gente às vezes tem que pesar, né? Pesar assim, não vale a pena instituir essa medicação. Toda medicação tem um efeito colateral, vai ter, claro, como é que a gente vai medir, né? O que que é ganho e o que que não é ganho para essa paciente, né? Então, como decide isso? Com certeza é uma discussão multidisciplinar que tem que ser com a equipe inteira, né? Mas do teu ponto de vista, assim, como médica paliativista, como é que você vê essa questão de muitas drogas e como vai mudar se essas drogas realmente, se isso vai funcionar para ele, ou talvez essa aqui vai trazer uma qualidade de vida pior para ele nesse momento, né? Como é que isso é feito?
Bom, então, assim, eu acho que sim, a gente deve continuar buscando, né, novas perspectivas terapêuticas, né, buscando, propostas curativas para esses pacientes, e sempre considerando que sejam práticas baseadas em evidências, né, que tenham sido estudos bem desenhados, né, e que para esse paciente, para o tipo de doença que ele tem, ele possa se beneficiar dessa proposta, né? Mas o que que é importante? A gente está sempre avaliando individualmente esse paciente, né? Então, dentro da geriatria e dentro dos cuidados paliativos, a gente trabalha muito com aplicação de escalas, né? A gente avalia muito a funcionalidade do paciente. Agora, puxando até um pouco mais para a geriatria, assim, isso para mim, a funcionalidade é muito mais importante do que a idade, né? O que que esse paciente faz, o que que ele tem possibilidade de fazer das suas atividades diárias. Como que ele vem evoluindo ao longo do tempo, isso deve ser sempre bem acompanhado, né? Ao longo do acompanhamento desse paciente, essas escalas devem ser constantemente aplicadas, né? Seja a escala de atividades de vida diária, a PPS, né? Que é a Palliative Performance Scale, que a gente usa muito em cuidados paliativos e algumas outras também para pacientes oncológicos. Então, se é um paciente que vem perdendo performance muito rapidamente, né? Vem deixando de fazer suas atividades, né? Tem um impacto pela doença muito grande, está com muita perda de peso, não deambula mais, né? Está muito restrito somente à sua casa, ao seu leito, tem intercorrências frequentes, e é um paciente que já está na sua terceira, quarta, quinta linha de tratamento, apesar de ter uma perspectiva de uma. É interessante nesse estudo que foi feito para validar essa nova droga. Será que esse paciente que está perdendo performance tão rapidamente, será que ele vai se beneficiar, né, de um novo, de uma nova proposta, né? Agora, no contrário, né, um paciente que apesar de ter passado por algumas linhas terapêuticas, né, vem tolerando bem, né, efeitos adversos, né, vem se mantendo funcionalmente melhor, né, no, né, a gente aplicando escalas é um paciente que não teve um declínio tão evidente, acima de tudo considerar os desejos e as preferências desse paciente, né, dessa família, assim, né, a gente sempre deve fazer uma decisão conjunta, né, e não imposta. Então, para algumas pessoas, considerando N fatores, né, desde o que ela O que está sendo para ela esse paciente, esse tratamento, questões religiosas também, né? Isso é muito particular, né? Então, eu acho que isso a gente sempre deve considerar, né? Se, né, a medicina baseada em evidências, né? E todos esses outros aspectos, né, de acompanhamento funcional do paciente para ver se ele realmente vai se beneficiar disso ou não.
Legal. Eu acho que a palavra que você usou de individualizar é fundamental hoje, né? Cada paciente é único e realmente tem que ser analisado dessa forma. Muito bom. Bom, então, acho que ficou claro para todo mundo, né, que o tratamento dos cuidados paliativos, ele não necessariamente o paciente vai deixar de ser tratado, né? Não vai descontinuar os tratamentos, vai continuar o seu tratamento e, claro, com uma abordagem agora de mais uma equipe, focando em outros cuidados que vêm junto com esse tratamento, né?
Exatamente, esse é o grande ponto, né? Acho que para que a gente consiga disseminar mais, né, ter mais aceitação, tanto por parte dos pacientes e dos profissionais, a gente tem que disseminar o que que eles em sua essência são, né? Eu não sei se você chegou a conhecer a Ana Michele Soares, aquela paciente que escreveu os livros, né? Que ela faleceu no ano passado, acho que aos 40 anos. Ela teve um diagnóstico aos 28, né, de câncer de mama. E ela falava assim, gente, se a gente olhar para a definição, né, são cuidados multiprofissionais, né, que visam controlar bem os sintomas e melhorar a qualidade de vida de pessoas que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida. Como é que isso é ruim? Como é que isso é tão mal aceitado, né? Se a gente for olhar, né, sei se é uma coisa. Claro, a gente não está falando de borboletas, cor-de-rosas, não, a gente está falando de situações difíceis, né? De situações tristes, de doenças graves, de perdas que a gente sabe que vão acontecer, né? Mas a gente pode aceitar isso como algo que vem a somar, e bastante.
Com toda certeza, concordo plenamente com você. Ana, fugindo agora, né, um pouquinho da parte acadêmica, né, você já comentou que, assim como eu também não está há tanto tempo formado, assim, eu me formei em 2013, você em 2016, mas nesse teu tempo de médica, geriatra e paliativista, conta pra gente, assim, o que te marcou, né, a experiência profissional te ensinou com esses pacientes, assim, do ponto de vista geral mesmo. Tem alguma história que você gostou? Tem alguma queixa, alguma fala comum que os pacientes te falam sobre isso? A gente sabe que tem vários livros hoje em dia que estão sendo cada vez mais buscados, né? Então, acho que é interessante falar um pouquinho sobre isso, até se você quiser, você já citou. Como é que é o nome dela mesmo?
Ana Michelle Soares.
Ana Michelle, né? Ana Michelle.
Isso.
E tem a Ana Cláudia, né? Como é que
isso,
é?
A Ana Cláudia também, que é geriatra e paliativista, que ela era médica da Ana Michelle, né? Foi quem cuidou
Ah, ela era
dela
médica.
no final da vida. Ela era médica dela.
Tá.
Tinha bastante, fazer muitos trabalhos conjuntos, né? Então, assim, como eu falei, eu tive um bom contato com cuidados paliativos desde da minha residência de clínica, desde o R1 mesmo, né? Durante a geriatria e também durante a pandemia, né? Que eu fui da residência durante a pandemia, a gente viveu muito isso, né? Tive experiências pessoais também, tive as minhas duas avós faleceram em contexto de cuidados paliativos, né? Uma delas com neoplasia de intestino avançada, a outra com quadro demencial, né? E tive, assim, muitos pacientes que me marcaram bastante, assim, nossa, de contexto, assim, do óbito, de eu estar presente com a família, né? Mas alguns pontos eu acho que são importantes, assim, que trazendo, né, mais um nome forte, né? Cuidados paliativos, eu sei que já assusta um pouco. E quando a gente fala de algumas medicações, eu sei que isso traz, né, bastante tabu e receio, por exemplo, falar sobre o uso de morfina, né? Quando a gente traz essa prescrição para algum paciente, para alguma família, é um motivo de susto, mas será que já precisa, né? Será que tá morrendo, né? Vai tomar morfina e tá, então, por causa disso, tá falecendo. E assim, a gente hoje tem à disposição uma série de medicações que melhoram muito os sintomas, né? Se a gente pensar que é um paciente que tem muitas vezes muita dor, né? Muita dispneia, né? Muita falta de ar, por conta de doença avançada, né? Por exemplo, um câncer de mama metastático, com metástase óssea, com metástase pulmonar, né? A gente tem segurança para usar medicações potentes e que vão controlar bastante, né? Vão controlar esses sintomas e assim melhorar a qualidade de vida. Então, recente eu tive pacientes nas quais eu precisei iniciar essas medicações e elas estão usando, né? E a família pensou assim, nossa, se a gente soubesse que era assim, talvez a gente teria procurado antes, né? Claro, existe todo um controle, né? Existe uma série de cuidados tomados, mas eu pude ter esse feedback, digamos assim, de algumas famílias, né? Que tinham medo, né? Que foram que me procuraram com coração apertado, né, achando que a gente estava chegando lá para assinar a declaração de óbito, e que viram o quanto é possível a gente melhorar a qualidade de vida, né, com cuidado adequado, né.
Legal, legal. Tanto do paciente como da família, né? Eu
E a
acho que
família também, isso é assim, não tem, eu sempre reforço assim que eu não trato pacientes, são poucos casos, eu trato famílias mesmo, né? Tanto os pacientes geriátricos quanto os pacientes oncológicos, eles sempre estão acompanhados.
muito boa, Ana. Ana, eu aprendi muito hoje. Realmente, cuidados paliativos ainda é um, digamos, um certo tabu, né? Então, mas que cada vez mais a gente tem que conversar sobre isso, porque é o que você falou, é uma coisa muito boa, ajuda muito. E para um paciente que realmente precisa, né, desse cuidado, desse olhar especial. Então, só para a gente finalizar aqui, gostaria que você deixasse uma mensagem tanto para os colegas que estão nos ouvindo, os colegas médicos, quanto para pacientes e familiares que também escutam o podcast, né? Sobre os cuidados paliativos, né? Enfim, uma mensagem final. O que que você tem para dizer para essas pessoas, né, sobre a sua especialidade, sobre os cuidados paliativos?
Bom, então, assim, acho que o que eu tenho a dizer é que as doenças graves, com o envelhecimento populacional, né, as doenças graves, doenças oncológicas vão aumentar, né, sua prevalência vai aumentar, apesar de aumentarem também possibilidades terapêuticas, né, o controle de doenças por mais tempo, mas a gente ainda vai viver um longo período de muitas pessoas com doenças graves, com doenças que ameaçam a continuidade da vida, né. Então, você, paciente, familiar que vive uma dessas doenças, né? Repense, né? Se você realmente está tendo suas demandas atendidas, né? Se você não está se sentindo bem, pensa que talvez isso pode ser melhorado, né? No tratamento, converse com o seu médico, né? Peça cuidados paliativos, digamos assim, né? Pense sobre isso, né? E pense que talvez você possa se beneficiar. mas você também, profissional da saúde, né, que atende pacientes, seja você neurocirurgião, né, seja você ortopedista, ginecologista, pediatra, né, que atende pacientes que possam apresentar algum desses diagnósticos, né, mesmo não sendo um paliativista formado, mas busque informações sobre esses cuidados, né, pensando nos cuidados paliativos como um meio de cuidado, né, como algo que vai melhorar a sua comunicação, né, e o seu acompanhamento desses pacientes. Eu acho que todos se beneficiam, né, pacientes e profissionais da saúde se beneficiam muito através desse conhecimento.
Com toda certeza, com toda certeza. Ana, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu mesmo aprendi bastante e, enfim, eu já sou fã dos cuidados paliativos e gosto, né, de conversar sobre o assunto, mas eu realmente vejo que esse ainda é um assunto que precisa ser trazido à tona com mais intensidade, porque faz diferença na vida daquele que está necessitando. Eu vejo isso claramente. Certo, Ana, muito obrigado. A gente agradece a participação da doutora Ana Cristina e convidamos a todos para acompanhar os demais episódios no nosso canal e na plataforma Macadô e também nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, @scmastologia. Doutora Ana, muito obrigado.